em nome da lei.
O ano mal começou e já morreram 9 mulheres e uma criança em contexto de violência doméstica. Em 2018 foram 28 as vítimas mortais. O crime de violência doméstica continua a ser aquele que mais mata em Portugal. Em média é apresentada uma queixa de 20 em 20 minutos. Estima-se que um terço das mulheres portuguesas já tenha sido vítima. São números que nos responsabilizam a todos e que exigem uma reflexão profunda da sociedade portuguesa. Vamos tentar dar o nosso contributo na edição de hoje do Em Nome da Lei. Espero que possamos terminar este programa pelo menos com ideias mais concretas sobre os pontos mais frágeis da prevenção e combate à violência doméstica e como podemos tornar o sistema mais eficaz. São nossos convidados a juíza Carolina Girão, o procurador da República Miguel Ângelo Carmo, coordenador do Grupo de Trabalho para a Definição de uma Estratégia contra a Violência Doméstica, a professora de Direito Penal Inês Ferreira Leite, o psicólogo Daniel Cotrim, que é responsável na APAV pela violência doméstica, e Elizabeth Brasil, da UMAR. Obrigada a todos pela disponibilidade, sejam muito bem-vindos. Quem está presencialmente aqui no estúdio e quem nos acompanha pela rádio ou pelo digital. Elizabeth Brasil, da União das Mulheres Alternativa e Resposta, comece por si e comece por lhe pedir um diagnóstico. Estamos a falhar no combate à violência doméstica, isso parece-me ser óbvio para todos. Pergunto-lhe em que pontos do processo é que as coisas falham e por responsabilidade de quem?
É uma pergunta complexa, a resposta não é simples. Eu acho que nós temos hoje uma sociedade que é mais exigente e todos e todas nós que envolvidas também nestes processos há mais de duas décadas também estamos mais exigentes e, portanto, não é só dizer que as vítimas têm que dizer basta. São todos e todas numa sociedade que continua a ser marcadamente patriarcal, machista, que temos que dar sinal de que basta. Portanto, tem que haver algumas alterações. Nós que estamos no terreno e todos os dias, efetivamente entendemos que o sistema de apoio, de proteção, todo ele no seu conjunto merece melhorias. Aliás, aquilo que tem sido os relatórios da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica têm diagnosticado e dado as pistas onde estão ainda as deficiências do sistema e eu acho que é por aí que temos que agir.
Mas como é que o sistema pode ser melhorado? Através de que medidas concretas? Em que fases do processo?
Em todas as fases do processo. Desde o momento em que uma vítima chega a uma esquadra, a um centro de atendimento, a um gabinete ou a um serviço de saúde, o que seja, desde esse momento tem que haver alteração. Nós temos em várias áreas, e começaremos, por exemplo, a saúde. Nós temos, enfim, manuais, procedimentos que a saúde deve prosseguir e vemos, muitas vezes, na sua grande maioria, que estes profissionais não seguem o guião de procedimentos que está fixado para a violência doméstica. Tenho estes profissionais uma grande dificuldade, por exemplo, e desde logo na denúncia. Quer uns porque dizem que não têm autonomia em termos de administrativa para o fazer, quer porque entendem que estando outros a trabalhar com o agregado na sua globalidade, não lhes fica bem apontar o dedo, como eles entendem, a um desses profissionais. Agora, estamos numa matéria criminal e um crime que é de natureza pública desde o ano 2000. Uhum. E isso obriga ao funcionário público, no seu até contexto mais alargado do que é o entendimento funcionário público, à sua denúncia. Portanto, não temos que ter nenhum pejo quanto a isso. Claro. Sim. Que aliada a uma estratégia de denúncia tem que ser também aliada a uma estratégia de segurança e de proteção à vítima.
E aí?
Porque aquilo
e aí?
Que sabemos é que muitas vezes a denúncia pode potenciar o maior risco.
Portanto, para a temos vítima.
Portanto, uhum. Aqui nós temos falhas. Depois, vamos às questões da justiça e questão, e temos aqui dois magistrados connosco e uma penalista. Deles falarão certamente melhor. De qualquer forma, aquilo que é o meu sentir do dia-a-dia, nós temos também aqui falhas. E essas falhas são...
Falhas na interpretação da lei por parte dos juízes?
A interpretação, como nós sabemos, é algo que é subjetivo. Agora, há partes na lei que não são tão subjetivas assim. A lei,
aliás,
tem como princípio a defesa dos magistrados a essa subjetividade. A lei também é isso, não é? Agora, o que é que nós temos? Nós temos magistrados com sensibilidade. Estamos sempre a falar de sensibilidade quando falamos de magistrados. Uhum. E nós não podemos falar de sensibilidades, nós temos que falar de competência nós temos que falar de especialização, nós temos que falar de formação. E essa formação não é uma ação espalhada no ano aqui e ali, pontuada aqui e ali, no Centro de Estudos Judiciários, uma vez por ano ou o que seja. Tem que fazer parte dos currículos das faculdades de Direito, tem que fazer parte dos currículos do SES, mas de forma integral e não aqui e ali, pontuando com alguns seminários, algumas conferências. Tem que ser um pouco mais do que tem sido até agora. Depois precisamos de magistrados especializados para uma intervenção nesta matéria. Como é óbvio, nós estamos sempre a trabalhar em pessoas que sabem muito do direito e da tecnicidade do direito. Isso nunca está posto em causa. Nós temos excelentes magistrados e somos reconhecidos, e Portugal é reconhecido por isso. Agora, a violência doméstica, há uma especialização, e o que nós percebemos muitas vezes no foro, nos tribunais, é que há ainda magistrados que desconhecem uma lei que têm que aplicar, e portanto não pode ser. E vivemos muito na sensibilidade do magistrado. Não pode ser a sensibilidade do magistrado. E portanto também não podemos ter legislação desde 2009 com imposição de prazos para serem cumpridos e que não são cumpridos por parte da justiça, e portanto nós precisamos de mais. Agora, vão-me dizer, bom, mas não é só isso porque nós não temos meios. Eu não estou a dizer se têm meios ou não. E eu reconheço que não é possível. Eu também reconheço, porque também estou nos tribunais e também o sei, que é impossível um magistrado que trabalhe com a pendência que está a trabalhar em violência doméstica resolver em tempo útil. Agora, eu tenho que defender são as mulheres que são vítimas deste flagelo, as vítimas deste flagelo, e dizer que o Estado português aprovou uma lei e tem que a cumprir e tem que dar os meios necessários para que se possa cumprir essa lei. Claro que há falhas e temos é que perceber onde estão as falhas e porquê é que são essas falhas. Olha, depois vamos às polícias, por exemplo, não é? E vamos às polícias e vemos também que mais uma vez falamos de sensibilidade, e também não pode ser. Sensibilidade e bom senso é o nome de um livro e de um filme, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um filme que é de horror, de um horror diário no corpo, na vida, na integridade física de mulheres e de crianças e também de alguns homens. É disso que estamos a falar. É um pavor, e nem que fosse uma, duas, eram já demasiadas.
Mas, Elizabeth, deixe-me questioná-la. Depois desse último caso que tanto chocou a opinião pública, os sinos tocaram a rebate, como é costume, e o Governo está a promover uma série de reuniões e audições a pessoas que lidam e têm estado o problema da violência doméstica, mas a única medida concreta que vi anunciada foi a criação de gabinetes de apoio à vítima nos departamentos de investigação e ação penal. É fundamental esta medida? E em que medida chega ou não como medida urgente?
Nós tivemos, por essa ocasião, tivemos oportunidade de nos pronunciarmos. E essa ocasião não foi agora. Essa ocasião foi em 2008. Porque da elaboração da Lei 112/2009, de 16 de setembro, enfim, agora já na sua versão atualizada, 2015, esses gabinetes estão previstos na lei. Portanto, aquilo que vemos agora pelo governo português anunciado como as grandes medidas, sinceramente não vejo que a grande medida não seja, ou a diferente medida não seja, do que a criação desta equipa. Porque o resto que lá está anunciado é tudo que está já na lei há 10 anos. E, portanto, mais não é do que um Estado de Direito dizer, e um governo num Estado de Direito dizer, que passados 10 anos vai passar a cumprir a lei. Portanto, não é nada de novo aquilo que ouvimos. Ouvimos sim que vai existir esta equipa e, portanto, esperamos e estamos aqui com grande... Porquê? Porque precisamos fazer as pontas. Aliás, os relatórios da equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica que nos apontam é uma grande falha em termos de articulação, de ligação entre as várias equipas, entre os diversos serviços, e, portanto, precisamos efetivamente de alguém com essa competência, com esse saber, com essa proximidade e que vá ao terreno com essa disponibilidade e que esteja também na supervisão e no apoio de todos os serviços que, numa rede que se quer nacional, mas se quer integrada, holística, portanto, todos os dias, todos para o mesmo lado, todos em defesa do quê? Dos direitos humanos, que é disso que estamos a falar.
Deixe-me agora ouvir o Daniel Cotrim, psicólogo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Subscreve ou não estas palavras da Elizabeth Brasil?
Claramente que subscrevo, que subscrevemos, não é? E acrescentamos até aqui algumas ideias. Por um lado, aquilo que tem sido exigido, e bem, e consideramos bem, porque aumenta a qualificação e a qualidade dos serviços que são prestados às vítimas, nomeadamente às vítimas de violência doméstica, tem sido exigido às organizações da sociedade civil, tem sido o cumprimento de um conjunto de standards mínimos, num conjunto de obrigações, de procedimentos, para cada vez mais o trabalho de proximidade que é feito pelas organizações ser bem feito e estar bem adequado e corresponder àquilo que é e que são as necessidades e expectativas das pessoas. Aquilo que nós vemos e que falha e que realmente o relatório do Grévio, bem como os 5 relatórios já feitos pela equipa de análise retrospectiva, é que falta uma articulação robusta, e foi esta a expressão que o Conselho da Europa usou, entre serviços de Estado, ou seja, o Estado, as organizações, as entidades públicas que trabalham diretamente nas questões da violência doméstica, têm também que elas se autorregular ou criar mecanismos para se regularem umas às outras.
Mas falha, portanto, a articulação entre a polícias e Ministério Público, entre Ministério Público e juízes, e entre tribunais,
e entre serviços
família
de saúde,
e crime, e
serviços de educação, ou seja, nós falamos muitas vezes aqui no sistema, e as organizações fazem parte desse dito sistema. Eu, pessoalmente, ponho muitas vezes em causa se esse sistema realmente existe. Porque um sistema, quando existe, é um conjunto de parcerias e é um sistema que se corresponsabiliza. Uhum. E aquilo que acontece nas questões da violência doméstica é que há um conjunto apenas de encaminhamentos, como se fôssemos empurrando, se me permite a expressão, as vítimas de um lado para o outro, em vez de se aproveitarem verdadeiramente os recursos e aquilo que cada uma das entidades deve ser capaz de fazer.
E falha porquê? Porque as plataformas informáticas, tem-se investido de alguma forma aí, mas a este nível não tem trazido
porque é um processo burocrático, não deixamos de olhar para as vítimas apenas, ou de uma maneira, ou grande parte do sistema apenas como uma forma burocrática. Ainda é um papel, ainda é o tempo da justiça não corresponde ao tempo das pessoas. O tempo da justiça não corresponde à exigência que as vítimas de violência doméstica pedem e exigem. Se nós temos numa lei escrito desde 2009 que devem de ser entre 48 a 72 horas a aplicação de medidas de proteção e de coação. Nós não podemos, e como é que é possível às organizações explicarmos às mulheres e aos homens que vamos esperar pelo menos 3 meses a 6 meses? E nós sabemos também que é nesta janela de oportunidade que se abre a oportunidade a que muitas destas mulheres percam a vida delas. Em 2016, mais de metade das mulheres que tinham sido assassinadas, e houve um estudo nacional nesse sentido, indicava que estavam referenciadas ao sistema e algumas delas foram assassinadas 1 mês, 2 meses depois de terem pedido uma medida de coação. Portanto, aquilo que nós, a sociedade civil, parceiros do Estado há muito tempo, que substituímos a pedido do próprio Estado para fazermos este papel de proteção, aquilo que nós exigimos realmente é que ouçam aquilo que vimos dizendo há muito tempo, que é temos que respeitar a lei, temos que respeitar o tempo das vítimas e, sobretudo, tornar cada vez mais claro para as pessoas lá fora que a violência doméstica não é uma questão social, não é uma questão cultural, é um crime. E como tal tem que ser assim tratado.
E infelizmente temos todos os sinais de que essa é uma guerra que a sociedade em geral está a perder, que é de convencer as gerações mais novas de que a violência não é admissível numa relação de intimidade, seja a psicológica, seja a física, seja a sexual, não é? E o que revelam os dados desta semana sobre a violência no namoro é assustador. 54,7% dos jovens em Portugal já sofreram pelo menos de um ato de violência no namoro.
A questão que preocupa é uma questão de educação, mas é também uma questão de prevenção. É importante, e isto é a nossa ótica, de trabalharmos a sensibilização e tudo isto, mas cada vez mais Portugal tem que adotar mecanismos do ponto de vista da prevenção que sejam longitudinais e a longo prazo. Não chega, é importante, admito que sim, irmos a uma escola e falarmos com um grupo de 20, 25 jovens sobre questões que têm a ver com comportamentos relacionais que são pouco saudáveis, que têm a ver com a violência, com questões de cidadania.
E por acaso era muito interessante fazer este estudo nas faculdades de direito, para perceber
certeza.
Continua.
Ou seja, cada vez mais os programas de prevenção têm que começar cada vez mais cedo, e nós, por exemplo, defendemos a ideia dos 3 anos de idade. Tem que envolver as famílias na construção dos currículos para a cidadania. As famílias têm que ser ouvidas. É um bocadinho a imagem daquilo que se fez com a reciclagem há uns anos atrás. Quem ensinou os mais velhos a reciclar foram os filhos, foram os mais novos. E estas questões são exatamente a mesma coisa, mas aqui temos que envolver todos e todas. Temos que envolver ver os pais e as mães neste papel. Mas para isso também as escolas têm que deixar de ser territórios educativos ao quais apenas acedemos porque os filhos se portam mal ou porque vamos receber as notas, e normalmente quem lá vai são os pais dos bons alunos e das boas alunas. Portanto, têm que ser espaços abertos a este tipo de coisas. E os projetos de prevenção têm que ter sempre uma perspectiva de alterar comportamento. E nós temos que fazer avaliações de impacto, que é outra coisa que falha realmente em Portugal.
Avaliações de impacto são muito prometidas, mas raramente concretizadas. E em que medida é que a desigualdade de género nas suas múltiplas vertentes é uma causa estrutural da violência doméstica, e esse combate a essa aceitação da violência não passa também exatamente por uma consciência mais crítica relativamente às desigualdades de género.
Ainda antes de falarmos de violência doméstica, temos de falar de violência de género, porque qualquer forma de violência, de uma forma geral, tem raízes no poder. É uma forma de exercício de poder. Depois, falamos aqui realmente de uma questão de desigualdade de género, porque a violência doméstica, a violência conjugal, aquela que nós estamos aqui a falar, afeta de forma desproporcional mais as mulheres do que os homens. Tem as suas raízes completamente assentes aí, em crenças, em estereótipos, em formas ainda de vermos. E Portugal, dizendo que não e dizendo, não, já não acreditamos que entre marido e mulher não se mete a colher, a verdade é que se nós olharmos para os números das polícias ou para os números das organizações, 90% das denúncias são feitas pelas próprias vítimas. Portanto, continuamos a ter uma sociedade que acredita em mitos de base machista, misógina, que tem discursos que desqualificam a mulher e que, sobretudo, normalizaram a questão da violência de género. E ainda um discurso mais perigoso. É importante apoiarmos homens vítimas de violência doméstica, mas as raízes da violência doméstica contra os homens são outras. E quando nós misturamos tudo no mesmo saco,
claro,
se permite outra vez a expressão, isto é muito mais complicado de se abordar as questões. E se calhar às vezes interessa ao sistema, ao tal sistema, confundir as pessoas.
Claro, para não se tirar a conclusão nenhuma. Inês Ferreira Leite, professora de Direito Penal na Faculdade de Direito de Lisboa. Qual é a avaliação que faz, Inês? Temos, de facto, aqui um problema grave de falta de capacidade na prevenção e no combate à violência doméstica? E, se sim, em que ponto da cadeia ou em que pontos da cadeia é que, sobretudo, importa atuar?
Sim, eu também me parece que estamos a falhar um bocadinho na prevenção, um bocadinho bastante, para ser simpática. E para tentar ser o mais sucinta possível, porque há muitas formas de melhorar a prevenção sobre várias perspectivas distintas. Eu vou-me focar em três pontos que talvez sejam mais prementes ou mais imediatos.
Uhum.
Primeiro, a própria investigação dos crimes de violência doméstica. Há uma tendência de passividade da investigação perante queixas de violência doméstica que é distinta da forma de reação ou de condução da investigação noutros crimes. Por exemplo, se eu comparar as experiências que tenho tido, não como vítima, mas como participante processual, num caso de furto que eu denunciei porque assisti e relatei factos, e passado 6 meses a polícia estava a ir à minha casa mostrar-me as fotografias todas das câmaras do local onde o furto tinha ocorrido, porque o suspeito fugiu para o metro, a fazer identificações com tudo mais. Se uma vítima apresenta uma queixa de violência doméstica e relata factos que até podem ser comprováveis ou com auxiliares, por exemplo, de registros de portagens, de registros de telemóvel, essa investigação, se a vítima não recolher esses dados e não estiver a insistir, isso não acontece.
E isso acontece porquê? Porque há uma desqualificação do sistema judiciário?
Porque há uma mentalidade prévia e um conjunto de prejuízos que entendem que na violência doméstica, porque isto é uma coisa que se repete sistematicamente, a violência doméstica é um crime da privacidade, a violência doméstica é um crime da intimidade e, portanto, como é um crime da intimidade, a prova principal são as declarações da vítima. Isso não é necessariamente assim. Pode ser assim, há casos em que é assim, mas não é assim em todos os casos. Para além do mais, é mais do que sabido em processo penal que o suporte fundamental da prova é a prova indiciária. Eu não tenho que provar um furto porque alguém viu ou filmou o agente a furtar o objeto.
Uhum.
Eu tenho um conjunto de prova indiciária que permite-me chegar à conclusão de que a narrativa do furto é a única que explica aquele conjunto de provas. Ora, eu também tenho que fazer o mesmo na violência doméstica. Eu tenho que ter uma investigação que recolha toda a prova complementar indiciária para depois, quando a vítima vai fazer a sua narrativa, ela está consubstanciada num conjunto de elementos de prova. E isso, a meu ver, está a falhar porque ainda há uma postura demasiado passiva na investigação de violência doméstica, de deixar tudo em cima da vítima. A vítima é o princípio e o fim do processo, tem que ser a única prova e quando a vítima falha, falha tudo.
Uhum.
Isso não pode ser, não é? Nós temos que estar lá para a vítima, como estamos nos outros crimes. Segundo ponto, a triagem. De facto, como a Elizabeth disse, o número de queixas de violência doméstica e a pendência é excessiva para nós termos uma resposta eficaz nos prazos que a lei exige e nos prazos que são necessários para salvar vidas. Há uma coisa fundamental neste campo, que é uma coisa que o direito penal raramente pode fazer. O direito penal, quando intervém, já a desgraça aconteceu. Essa é a regra no direito penal. Intervimos apenas para punir, porque já não há mais nada a fazer. Aqui, nós temos mais uma coisa a fazer. Nós podemos salvar vítimas. Nem intervenção da violência doméstica é uma das raras oportunidades, é uma oportunidade de ouro do processo penal, do sistema judicial, de ter uma possibilidade de salvar a vítima de uma mulher, de uma criança ou o suicídio de um agressor.
Porque é um crime em que o agressor vai dando sinais.
É um crime, porque a violência doméstica surge muitas vezes como o primeiro episódio de uma narrativa que por vezes conduz à fatalidade.
Uhum.
E portanto, quando nós conseguimos apanhar aquilo no primeiro episódio, nós podemos salvar vidas. Então essa oportunidade tem que ser agarrada com tudo aquilo que nós temos. Então para isso o que é que tem que se fazer? Triagem das queixas para saber quais são aquelas que revelam os fatores de risco. Alguns já estão estudados, mas mais se pode estudar. Por exemplo, eu tenho um projeto de investigação em que queremos aprofundar este estudo para sabermos estes são os fatores de risco, estes são aqueles triggers, aqueles pontos que alertam, calma, nestes casos é mais provável haver uma narrativa de potencial letalidade do que noutros. Então estes vão ser tramitados com urgência.
Desculpe, é sempre que há muitas falsas, denúncias.
As falsas denúncias é um tema que nem sequer faz sentido estar aqui a abordar. Elas são marginais, há uma grande incompreensão neste aspecto. Haver queixas de violência doméstica é hoje, ser hoje mais comum não é de estranhar, as pessoas queixam-se mais primeiro e depois há uma grande atratividade pelo direito penal. O crime transformou-se atualmente, muito pelos efeitos da comunicação social, num produto de entretenimento. É um produto comercial, tem muita atratividade e, portanto, quando um casal tem um conflito que pode ter alguns lives de alguma violência, pode ser violência verbal, pode ser uma violência física esporádica, se anteriormente resolviam esse conflito ou separavam-se e às suas vidas, hoje a tendência de fazer queixa é muito maior. Isto não é uma falsa denúncia, aquilo aconteceu. Uhum. Mas há mais queixas, não se vai tratar aquilo como uma falsa denúncia. Se calhar é uma coisa pouco grave, é um episódio isolado, é um casal em conflito. Os casais em conflito por vezes podem se tornar violentos, mas isso não é violência doméstica. Tem que ser resolvido de outra forma.
De outra forma.
Bem, o sistema tem que saber encaixar, tem que saber discernir, tem que ter consciência dos critérios e tem que ter um bom sistema de triagem. Mas não vamos dizer que isto são falsas queixas ou que o sistema está emparrotado de falsas queixas. Isto não é assim. Acima de tudo, é importante fazer essa triagem quando há menores em risco. E sempre que há menores envolvidos, nós temos que assumir que são menores em risco.
Inês, é isso era uma pergunta que eu lhe queria ainda adir ao terceiro aspecto, mas essa é uma questão que eu tinha para lhe colocar, que é o impacto sobre os filhos da violência doméstica, porque o sistema trata os filhos quase sempre como testemunhas e não lhe confere o estatuto de vítima. Isso é uma coisa que tem de mudar, não é?
A lei já prevê, aliás, que a criança, mesmo que não seja ela diretamente vítima de violência doméstica, ela tem direito ao estatuto de vítima no âmbito da violência doméstica.
E deixe-me só recordar aqui uma coisa. Um estudo feito há 5 anos pelo Observatório da Justiça concluía que metade das agressões são inclusive praticadas à frente das,
claro,
das crianças.
Claro, é isso. Não, e a exposição à violência doméstica é hoje considerada uma forma autónoma de maus-tratos pela Organização Mundial de Saúde e por todos os institutos internacionais e por toda a ciência que se dedica ao estudo da pedagogia e da proteção das crianças. A exposição da violência doméstica, e quando digo exposição, a criança não tem que assistir exatamente à violência, claro, para estar exposta ao contexto de violência doméstica. A violência doméstica tradicional, aquela que é realmente preocupante, ela tem uma característica, ela é constante. Implica que aquela casa, aquela família viva num clima de terror,
medo. Uhum.
De medo constante. Nenhuma criança é imune a uma coisa destas, mesmo que não veja um murro,
claro,
um pontapé.
Sente
não interessa.
Atenção.
Está lá. Uma criança que está exposta a este ambiente que vai desenvolver com muita probabilidade e no mínimo stress pós-traumático. O contexto de stress pós-traumático nas crianças em desenvolvimento pode ter efeitos irreversíveis no desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, capacidades emocionais e capacidades interpessoais. Isto é extremamente preocupante e, portanto, sempre que há menores numa caixa de violência doméstica, a presunção deve ser estes menores estão em risco. Depois pode não ser. Depois vamos ver, afinal, bom, isto realmente era um caso menos grave, não há problema, a criança não se apercebeu de nada, eles resolveram, tudo bem. Mas à partida, a ideia deve ser, nós temos que assumir. E não podemos continuar a ter um discurso, que por vezes acontece, que é os juízes de família dizendo, essas coisas do penal, isso é uma coisa que eles têm que resolver no penal. Aqui o que me interessa é o superior interesse da criança. Mas o superior interesse da criança não é ser exposta a ambientes de violência doméstica e o superior interesse da criança não é ser tratada como uma peça fundamental num contexto processual ou judicial de violência doméstica e também não é estar, no fundo, com o peso de ter que gerir os pais e ter que estar entregue a pais que pode ver, por exemplo, como agressor ou como agressora. Portanto, isto, as coisas têm que ser conjugadas. Tem que haver essa capacidade de perceber, calma, se há aqui um contexto de violência doméstica, eu tenho que parar e pensar. Obviamente, isso não quer dizer que tenhamos soluções tabulares de resolução das guardas ou em função disso. Não, com certeza. Mas tem que haver um cuidado especial. Não pode haver um divórcio, um virar de costas entre as questões penais e as questões de família.
Mas o que acontece atualmente não é propriamente, não é bem isso que a Inês tem estado a descrever como o sistema que deveria ser adotado. Pelo que eu tenho presenciado e lido, é muito manter os laços com o pai agressor, faz parte do superior interesse da criança.
E pode fazer. E lá está. Pode ou não. Nós não podemos partir para um contexto em que dizemos sempre que há um problema de violência doméstica, temos que afastar esta criança da pessoa que é suspeita, ponto final. E, aliás, há casos em que a criança quer manter esses laços. E isso também tem que ser gerido. Se a criança quer, também não podemos dizer, mas nunca mais vai ver, mas vai ficar afastada.
Não.
Tem que haver, lá está, tem que haver flexibilidade na lei, mas eu penso que a lei já tem flexibilidade para isto, e tem que haver formação, e aqui a referência à sensibilidade e bom senso, senso. Eu utilizo isso numa conferência porque a sensibilidade e o bom senso na linha da Jane Austen, que depois é pegada por Virginia Woolf no livro A Woman of Her Own, em que ela brinca com essa ideia, é porque aquilo que a Jane Austen queria dizer é esta sensibilidade e bom senso que se fala não é aquela que existe. Porque a verdade é que a nossa sensibilidade, e quando digo a nossa, digo da generalidade da sociedade, a nossa sensibilidade e o nosso bom senso em matérias de violência de género estão erradas. Estão profundamente erradas. Não têm nenhuma base científica, pelo contrário, são alimentadas com o quê? Com os preconceitos de género, com os estereótipos, com uma mentalidade, uma herança de mentalidade machista. Então, quando nós brincamos com a expressão sensibilidade e bom senso, o que é que nós estamos a dizer? O que é que a Virginia Woolf e a Jane Austen queriam dizer? Nós temos que recriar uma sensibilidade e um bom senso nestas matérias. E como é que isso se faz? Com educação e formação. Ou seja, o terceiro ponto que eu queria lá chegar, que é, nós temos, para além de um problema de violência de género, que é o problema mais premente e mais urgente e o mais grave e estrutural na nossa sociedade, nós temos um problema também da forma como vemos o amor romântico e da forma como qual é a narrativa do amor romântico e da gestão das emoções no contexto interpessoal e de relações de intimidade. Isso, as emoções são aprendidas, elas são socialmente e culturalmente aprendidas. É uma construção cultural. Isso pode ser desconstruído. Como? Nas escolas. Nas escolas, com a educação para a cidadania, com a educação para a sexualidade, tudo isto passa muito pela educação para a sexualidade.
Mas a Inês é professora, as faculdades, na faculdade direta, as faculdades também deviam fazer
isto. Eu faço isto, mas não se faz sempre. Eu faço isto. Quando eu dou uma disciplina, que é a disciplina de penal 3 ou penal 4, quando eu dou, no meu programa temos a violência de género, violência doméstica e a criminalidade sexual, em que eu faço toda a desconstrução e faço, no fundo, nas minhas aulas, acabo de fazer educação para a sexualidade. E a Marina tinha perguntado, se fizéssemos um inquérito na faculdade de direito, os resultados seriam péssimos. Porque eu sei, quando falo com os meus alunos, como eu estou a dar uma disciplina em que falo de sexualidade e faço também educação para a sexualidade, depois recebo a enchente de confissões, de queixas, e o feedback que tenho, é bastante preocupante na faculdade de direito. Por exemplo, uma coisa que acontece que me espantou quando descobri como professora, de haver situações de violência no namoro, porque há raparigas que têm notas melhores do que os namorados rapazes. Isto é uma realidade na faculdade de direito. Quer dizer, haver retaliação emocional e até retaliação às vezes não só emocional, verbal, agressivamente verbal e agressivamente física, porque os rapazes ficam irritados quando as namoradas têm notas mais altas, delas esconderem as notas, por exemplo, de haver hábito delas esconderem notas melhores que têm. Isto é uma coisa, quer dizer, claro, que seria impensável para mim, penso eu, no meu tempo. E, portanto, há coisas que de facto nos devem preocupar. E eu faço esse trabalho, mas é um trabalho que não se faz sempre.
Acha que aí regredimos, Inês, nos últimos anos?
Eu acho que não fizemos as devidas reflexões nos tempos próprios.
Deixe-me ouvir agora o Miguel Ângelo Carmo e depois já vou ouvir a juíza que está presente neste debate. Miguel Ângelo Carmo, procurador e coordenador do Grupo de Trabalho para a Definição de uma Estratégia contra a Violência Doméstica. Ouvi o que foi dito pelo Daniel Coutrin e pela Elizabeth Brasil, que tem um contacto direto com as vítimas. Agora a Inês Ferreira Leite falou aqui em três tópicos essenciais em que é preciso intervir e onde as coisas estão a falhar, e dois dizem diretamente respeito ao Ministério Público, a investigação e a triagem. Aliás, a própria Ministra da Justiça reconheceu que há falhas na articulação entre as polícias e o Ministério Público nas primeiras 72 horas após a queixa, que é um período decisivo para a vítima. O que é que há a fazer aqui, Miguel Ângelo Carmo?
A sua pergunta daria para estar aqui um programa sozinho e provavelmente a meio perderia-me, porque os temas são muitos. Ou seja, eu, sem ter qualquer discurso preparado, diria o seguinte, em complemento daquilo que os meus colegas de debate já disseram, e disseram muito bem, concordo com tudo o que aqui foi dito. Eu acho que a violência doméstica, do ponto de vista de um magistrado que já trabalhou muitos anos nesta área, é um crime que é de fácil investigação. Eu tenho dito isto várias vezes, até muitas das vezes numa perspectiva provocatória, e vai aqui um pouco ao encontro daquilo que a senhora professora acabou de dizer. E, de facto, é bom que se reconheça, e o diagnóstico que o grupo de trabalho que lidero já chegou a essa conclusão, há necessidade, efetivamente, de o Ministério Público assumir de uma forma mais efetiva a direção do inquérito. O que é que isto quer dizer? Dirigir efetivamente o inquérito é estar num contacto permanente com todas as pessoas que trabalham nesta área e quem, diretamente, desde logo, com as polícias, que são coadjuvantes na investigação, com as organizações de proteção à vítima e com todas as outras pessoas que se relacionem com aquela situação. É também um diagnóstico já sinalizado, a circunstância relacionada com o facto de a vítima ser ser o principal meio de prova.
Sim,
não vou aqui discutir...
Há estudos a dizerem isso há vários anos, que o processo centra apenas no testemunho,
Maria,
da vítima.
Há estudos que, ainda recentemente li um estudo comparativo entre vários sistemas, que o título era Barreiras Intransponíveis para uma Condenação em Violência Doméstica. E uma das barreiras que é apontada por todos é justamente esse foco na vítima. Ou seja, mas também não podemos divergir disto,
mas
não é?
Mas porquê que isso acontece? O senhor que é procurador, porquê que acontece? Porquê que a investigação se centra apenas e não há no testemunho da vítima e não há mais elementos de prova, mais escolha de prova?
A vítima é o principal meio de prova num processo desta natureza. Não me venham dizer que não é, porque não é verdade. Agora, não pode ser o único meio de prova. E aqui estou de acordo com o que foi dito anteriormente. Agora, há que fazer esse esforço. E nós temos problemas graves do ponto de vista desta direção efetiva, porque o que estamos a encontrar em demasiados casos são vítimas que, no momento em que apresentam a denúncia, contam aquilo que se passou, mas no momento seguinte a sua postura é de recusar um depoimento, é de recusar, inclusivamente dizendo que querem desistir da queixa num processo que, como todos nós sabemos, não o admite. Estamos a falar de um crime de natureza pública há muitos anos. Uhum. Isso pode nos levar para um outro campo, mas também não queria entrar por aí, que tem a ver com a questão de propostas de alteração.
Acaba por ser arquivado porque, embora seja um crime público...
Ser arquivado porque, focando mais uma vez, provavelmente numa falha que tem a ver com a concentração exagerada na vítima, se a vítima recusa o depoimento, não há prova. E, portanto, se não se vai à procura de mais prova, não há dúvida nenhuma que o processo terá que ser arquivado com base em indícios...
Então, e aí o que é que tem que haver? Instruções da Procuradora-Geral da República no sentido de dizer, meus senhores, prossigam a investigação?
Tem a ver com uma postura que terá que ser diferente, quer por parte dos órgãos de polícia criminal, quer por parte do Ministério Público. Isso eu não tenho dúvidas. Esse diagnóstico está feito e é reconhecido por todos. Isso não há a mínima dúvida. Agora, não nos podemos esquecer que a vítima é central nisto, por aquilo que também já foi aqui dito. É o único processo em que temos a possibilidade de ajudar a vítima. Ou seja, estamos perante uma investigação dinâmica, estamos perante algo que mexe. Ou seja, não é um facto que ficou lá para trás e que vamos investigar as suas causas.
Mas o problema é também que a vítima não se sente protegida, não é?
Essa é uma questão fulcral. Ou seja, o sistema de justiça, e quando falo em sistema de justiça não estou a falar só dos operadores judiciários, ou seja, toda esta máquina, nas palavras do Daniel de há pouco, tem que, acima de tudo, dar à vítima esse sentido que o sistema está ali para ajudá-las. Muitas das vezes isso não está a acontecer, naturalmente. As organizações sabem isso tão bem como eu.
E por responsabilidade de quem?
Isso aí é uma responsabilidade. Vamos lá ver. Eu não estou aqui, nem me sinto legitimado para o fazer.
Mas nós não podemos estar sempre a dizer que a culpa é do sistema.
Não, deixe-me acabar. Eu não estou aqui para deixar de reconhecer que existem responsabilidades naquilo que eu represento, que
claro,
é a magistratura do Ministério Público. Não é essa a postura. Não faria sentido. Mas existem responsabilidades que são partilhadas, digamos assim.
Pronto, mas por isso é que eu lhe estava a perguntar de quem? São partilhadas pelo Ministério Público com quem? Com os órgãos de polícia criminal? Com que tipo de entidades que levam a que haja esta desproteção da vítima?
Isso é um trabalho que é diário. Portanto, esse trabalho de partilha, tentando alcançar soluções novas, é um trabalho que é diário. Portanto, não. O diagnóstico que nós fizemos e que aponta melhorias em vários aspectos, designadamente da tua atuação funcional para o Ministério Público, naturalmente que não está só virado para dentro do Ministério Público, está
claro,
virado para fora.
Claro,
como é
esta
óbvio,
também
não?
É uma responsabilidade que diz respeito aos juízes, quer em sede de inquérito, não é? Enquanto juízes de instrução, quer depois no julgamento dos processos. Carolina Girão, juíza, como é que explica que, sendo a violência doméstica o crime que mais mata em Portugal, no fundo tenhamos resultados que representam que há uma desvalorização deste crime pelo sistema judiciário?
Muito boa tarde. Começar por agradecer o convite e cumprimentar os presentes e os nossos ouvintes. Começar também por dizer que esta é uma questão civilizacional, completamente. A violência doméstica é uma matéria de violação de direitos humanos e tem que adquirir uma centralidade na definição das políticas públicas em geral e na definição da política criminal em particular. É um fenómeno de extrema gravidade e não só de extrema gravidade, de extrema complexidade e, por isso, exige uma intervenção integrada de todos os setores da comunidade organizada em Estado. Falou-se nas escolas, na pedagogia e na informação nas escolas, absolutamente de acordo, também numa sensibilização nos hospitais, centros de saúde, Serviço Nacional de Saúde, e há um caminho a fazer na fase pré-judicial destes casos, sem dúvida. Foram aqui já diagnosticados problemas. Eu acrescentaria é absolutamente fulcral que haja um apoio psicossocial, aliás previsto na lei, destas vítimas, que se tem que iniciar no inquérito, se tem que prolongar até ao julgamento e prolongar para além do julgamento. Isto porque, uhum, para evitar falsas reconciliações e para evitar que em sede de audiência de discussão e julgamento as pessoas, as vítimas, se recusem validamente a depor.
E isso obrigava a quê? Criar gabinetes de apoio psicológico?
Vou dar um exemplo. A Lei de Organização do Sistema Judiciário de 2013 prevê a criação de gabinetes de apoio de juízes e procuradores. A Lei da Violência Doméstica, comumente assim designada, eu vou designá-la assim por uma questão de comodidade de expressão, prevê que estes gabinetes de apoio integrem valências de assessoria técnica e consultoria técnica em matéria de violência doméstica. Até ao momento, estes gabinetes de apoio não foram criados. Mas deixe-me dizer que os juízes...
Nós somos muito bons, normalmente, a conceber, a criar, mas depois a concretizar.
É necessário implementar soluções que já estão previstas na lei. Deixe-me só dizer que os juízes ouvem estas críticas, ponderam sobre elas, querem ser parte da solução e não parte do problema. E é nessa sequência que lançaram um repto, através da sua associação sindical, à Comissão para a Igualdade e Cidadania de Género, para a elaboração de um estudo, em parceria com uma universidade portuguesa, para, de um ponto de vista científico, examinar decisões de tribunais de primeira instância e tribunais superiores, de violência doméstica e crimes sexuais praticados contra maiores, para saber, de uma perspectiva, se há um enviesamento de género, quer isto dizer, na aplicação da lei, se há aqui uma aplicação da lei discriminatória em função do agressor e ou da vítima, e vamos aproveitar esse estudo para criar um grupo de trabalho e analisar estas decisões, este acervo de decisões, determinando se os tribunais portugueses e os juízes estão a ser muito lenientes, quero eu dizer, muito brandos, por comparação a decisões de países congéneres, que sejam próximos de nós do ponto de vista jurídico-cultural, saber que se nós estamos a ser muito brandos na punição destes crimes.
O último relatório do Conselho da Europa sobre violência doméstica, como sabe, criticou o nosso sistema judicial, exatamente por causa do baixo número de condenações por violência face às denúncias, 7%. Isto é absolutamente residual.
Temos de ter cautela na interpretação desses dados. Isto porquê? Porque a condenação faz sempre por referência a, neste caso, denúncias. Há, desde logo, uma questão técnica, que é o facto de muitos dos casos que são, numa primeira fase, qualificados como violência doméstica, uma investigação mais profunda vem a demonstrar que aqueles factos não são suscetíveis de ser qualificados como tal. Depois também há a aplicação do Instituto da Suspensão Provisória do processo e, portanto, temos de ter atenção à realidade comparável. Se me comparar despachos de acusação e condenações e ou despachos de pronúncia e condenações, a avaliação será outra. De qualquer modo, deixa-me só relativamente...
Mas os casos de suspensão provisória do processo é por acordo entre o Ministério Público e o juiz, não é?
É uma solução consensual. Não, mas é uma solução consensual, mas já não integra a denominação de condenação.
Em que às vezes o agressor chega que se peça desculpa à vítima.
Não, tem que haver um requerimento livre e esclarecido da vítima por imposição legal. Mas deixe-me só dizer, relativamente às penas suspensas, é necessário que o poder político, a comunidade em geral e o poder político em particular, tomem uma opção clara acerca do que pretendem para que os tribunais e os juízes saibam o que se espera deles. Ou seja, um sistema que coloca tónica na prevenção geral de intimidação, na repressão dos crimes e, por isso, com menos penas suspensas, com menos penas alternativas de substituição, portanto, com taxas elevadas de encarceramento e de ocupação das prisões, ou, por oposição, um sistema que seja focado na reinserção do condenado em liberdade. Eu estou a dizer isto porquê? Porque da parte do poder político, penso eu que tem havido a veiculação de mensagens de sentido contraditório. Ainda há poucos dias ouvi a Sra. Ministra da Justiça, numa cerimónia pública, a dizer que se prendia demais em Portugal e que tem que se apostar na reinserção do condenado em liberdade. As últimas alterações legislativas apontam, claro, traduzem uma opção político-criminal, uma opção legislador clara, no sentido de apostar na reinserção em comunidade. Estou-me a referir à possibilidade que foi prevista a partir de 2007, na possibilidade de suspensão de penas mais longas de prisão.
Até aos 5 anos, quando a maior parte dos países na Europa não têm é até 3 anos, acho eu.
Tanto quanto
julgo
saber,
não é?
Nós, para além da França, nenhum país que nos seja próximo do ponto de vista jurídico-cultural admite penas, a suspensão em penas tão longas. Dou o exemplo de Espanha, Alemanha, Suíça, só admitem a suspensão em penas de prisão até 2 anos, sendo certo que na Alemanha a regra é suspensão até 1 ano.
Dou-lhe outro exemplo. Mas explico, o juiz não tem que optar pela pena suspensa.
Claramente
pode
não.
Pode ponderar dos claramente. Factos, dizer, embora a lei admita, eu considero que não se pode aplicar aqui a pena suspensa.
Com certeza. No entanto, há uma mensagem que é veiculada através do legislador e há um princípio de separação de poderes e os juízes têm de absorver essa mensagem e não a poderão deixar de traduzir em matéria de aplicação da lei do direito criminal. É certo que a suspensão deve ser negada se entender que ela não é suficiente para reprovar o crime. Se entendermos que há aqui um problema e é por isso que nós vamos fazer este estudo e aliás o estudo vai ao encontro de um objetivo que é veiculado na Convenção de Istambul, no sentido de promover o estudo das causas da violência e da sua efetividade, portanto, saber diagnosticar, de um ponto de vista científico, qual é a areia na engrenagem para detectarmos depois as soluções.
Deixe-me perguntar aqui à Inês, valeria a pena revisitar a lei para alterar alguns aspectos ou não?
Neste ponto eu tenho de discordar frontalmente. Já não é a primeira vez que ouço pessoas representantes da magistratura judicial a responsabilizar o artigo 50 do Código Penal pela situação. Considero esse discurso manifestamente contrário àquilo que deve ser. De facto, há uma mensagem política criminal de ressocialização e de evitar a pena de prisão, e essa mensagem é uma mensagem boa. É intrinsecamente boa do ponto de vista moral e é boa do ponto de vista da prevenção e, aliás, da ressocialização. A prevenção faz com a ressocialização, não se faz com a pena de prisão. A pena de prisão esgota-se na reprovação e numa prevenção muito imediata, quando a pessoa ainda é perigosa a curto prazo.
Claro.
Mas ela já sabe cientificamente que tem pouquíssimo efeito em nível de prevenção a médio e longo prazo. E, portanto, a ressocialização é, de facto, a palavra. E nós temos um problema de excesso de prisão em Portugal. Temos ainda sobrelotação das prisões, ainda, não é total, mas ainda é. E onde é que nós temos o excesso de população prisional? Não é na violência doméstica, não é nos crimes sexuais, é nos furtos e é no consumo e pequeno tráfico de estupefacientes. E são com penas de 2, de 3, de 4 anos. Portanto, mesmo às vezes penas de 1 e 2 anos, que são consideradas como efetivas, essas pessoas vão para a prisão, porque praticaram um furto. Aliás, por exemplo, já encontrei, eu utilizo com os meus alunos, casos de furtos de bens absolutamente irrisórios. Nesses casos, não há queixas de que... Aliás, nesses casos até se pode aplicar a suspensão e ela não é aplicada. Portanto, o que nós temos aqui é uma divergência de tratamento. E o artigo 50, que é para todos e que tem que ser interpretado caso a caso e que deve ser negado, não, a meu ver, por razões de reprovação, ou seja, de prevenção geral, mas por razões de prevenção especial. Ele é desadequado ou é desadequado aplicado sem regime de prova. Nesses casos, não pode ser responsabilidade
pela situação. Carolina Girão, esta valorização que os juízes fazem dos crimes contra o património e a desvalorização que fazem dos crimes de violência doméstica, que é o que está subjacente ao comentário que a Inês acabou de fazer, aceita ou não?
Não há evidência que assim seja. Ou seja, nós não temos elementos científicos e por isso queremos lançar as bases para este estudo, que haja essa divergência de tratamento. Como não há evidência que nos permita concluir que a aplicação de penas, ou que as penas suspensas sejam mais ou menos eficazes nestes casos, que a aplicação de penas de prisão. Isto porque, por lei também, a aplicação de penas suspensas nestes casos tem que ser acompanhada da imposição de regras de conduta, de deveres ou de regime de prova. E é possível, e aliás, muito mais viável até do que em contexto prisional, trabalhar estes condenados através da imposição da obrigação de frequência de programas específicos de prevenção à violência doméstica, de tratamentos médicos orientados a patologias, a consumos aditivos do álcool e de estupefacientes, que sabemos que estão na base muitas vezes destes casos.
É, e que umas vezes servem de atenuante e outras vezes servem de agravante.
Umas vezes servem de atenuante e agravante, dependendo das decisões. O que eu quero dizer é, está por demonstrar que as penas suspensas não sejam suficientemente dissuasoras. Para isso é preciso saber o quê? Deixe-me só terminar.
Tem que terminar.
Saber se há reincidência, qual a taxa de reincidência nestes casos de aplicação de suspensas em condenações e qual é a percentagem.
Mas a taxa de reincidência neste crime é alta. Aquele
por
estudo
aplicação,
que penso que foi feito pelo Observatório da Justiça há 5 anos atrás.
Mas o que eu me refiro é qual é a taxa de reincidência em casos em que são aplicadas penas suspensas e qual a taxa de reincidência em casos que são aplicadas penas de prisão efetiva.
Elizabeth, um minuto para reagir ao que aquilo foi dito, centrando-se nesta questão. Vale a pena mudar alguma coisa na lei ou não?
Eu acho que vale a pena é mudar a cabeça e a forma de pensar e as práticas. E tirar da nossa cabeça uma série de preconceitos e pré-conceitos que existem face à violência contra as mulheres. Da nossa experiência, há realmente uma mensagem. Esta mensagem é que o corpo das mulheres e a sua vida vale muito pouco do que a propriedade ou outro tipo de bens jurídicos. E, portanto, pode estar por demonstrar, por estudo, qual a eficácia da suspensão provisória. Da nossa experiência e do nosso dia-a-dia, não está nada por demonstrar. E, portanto, a suspensão provisória de processo não é eficaz. Não é verdade que seja por requerimento livre e esclarecido da vítima que a suspensão se dá. Aliás, nós temos conhecimento de práticas na cidade de Lisboa, que na altura e no momento da apresentação da denúncia é desde logo dado à vítima um documento em que se explica tudo, não só os seus direitos, mas o benefício da suspensão. Estas são práticas policiais que estão em vigor atualmente e, portanto, é o sistema a dizer desiste. Como não podes desistir, então suspende. É tudo feito para um caldo, e esse caldo é um caldo de práticas, todas elas também, que estão informadas por uma desigualdade de género, por uma naturalização da violência, e isso está na cabeça de toda a gente, também de magistrados, também de policiais, também nosso, também de um comum dos mortais. Doutora, agora, eu acho é que não, se exige mas é que mais.
Temos mesmo que exige mais.
E acho realmente.
Está a confundir a suspensão provisória com a suspensão da pena. É diferente, não é? Estava-me a referir à suspensão da pena.
Tudo bem, eu estava a referir-me a um universo, mas nesse outro universo.
Mas a doutora Elizabeth Jardim não é contra a suspensão provisória do processo, tal como ele está.
Eu não sou contra a suspensão provisória do processo, tal como ele está. Não sei, depende. Não é a mesma coisa. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos é que as penas suspensas dão, e que é aquilo que temos quando os processos seguem com acusação e que vão para julgamento, aquilo que sabemos é que as mulheres, e os homens não são encarcerados, mas as mulheres são encarceradas. Nós todos os anos temos mais de 3 mil mulheres e crianças em casas-abrigo e nós temos um número residual de agressores por violência doméstica condenados em penas efetivas para. Se nós pensarmos que a casa-abrigo é e foi feita para situações de alto risco, para prevenirmos o assassinato das mulheres, então nós não percebemos porque é que o alto risco chega a mais de 3 mil e as condenações não chegam efetivas e a prisão efetiva em concreto, porque na verdade as mulheres estão encarceradas em casas-abrigo e portanto não se percebe este desalinho. E não se percebe realmente estas penas suspensas na sua execução. Não se
Elizabeth,
percebe que são em número elevadíssimo e portanto é difícil explicar às vítimas, é difícil explicar àquelas que estão sempre a queixar do déficit da sua participação, mas é difícil àquelas que foram até ao final explicar-lhes tudo isto. É muito difícil.
E é difícil também à sociedade entender esta questão, porque é que as mulheres ficam no fundo presas nas casas-abrigo e cá fora fica o agressor. Enfim, é uma questão que provavelmente o estudo que a Associação Sindical dos Juízes vai fazer poderá dar algumas pistas para a resposta. Com certeza vamos revisitar este tema um dia destes. Espero que não seja pelas piores razões, mas sim pelas melhores, por termos dados novos para analisar. Voltamos no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. A partir de agora poderá encontrar na página da Rádio Renascença o essencial do que aqui foi dito, ou a versão integral em áudio que pode também ouvir em podcast no iTunes e no Spotify. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em nome da lei.